Fala aí, galera! Começando o episódio 188 do podcast Filmes Clássicos. É o segundo episódio da nona temporada que começou neste ano de 2023. Esse é o primeiro Dicas Triplas do ano e com ele, como você já sabe, três filmes, três nacionalidades diferentes. Hoje a gente vai de O Beco das Almas Perdidas, filme de 1947, filme americano. Depois a gente segue com Semeando a Ilusão, um filme italiano de 1972. E a gente fecha com um filme polonês chamado O Diabo, também do mesmo ano, de 1972. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado. Se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá. Quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma. O podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele. A gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site, filmesclassicos.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá, ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Mais um Dicas Triplas, então, galera, para nossa coleção. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro mais uma vez. E desta vez vamos para Blumenau para receber os outros dois participantes. Alexandre Cataldo, falando de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, Fred. Como é que você está?
Tudo tranquilo. Calor pra caramba no Rio de Janeiro, ar-condicionado hoje aqui. Não sei se o pessoal está escutando aí.
Por aqui esquentou também.
Vazando no microfone. Pois é, todo lugar. E sentindo essa fritura também está o William de Andrade. Tudo bem, William?
Tudo bem, meu caro. Saudações aí para vocês.
Saudações.
Estamos começando, engrenando o ano 2023, né?
Isso. Já lançamos Out of the Past, certo? Primeiro do ano. E agora estamos no segundo episódio da temporada 9.
Você me permite fazer um...
Jabá?
Faz não, um parênteses antes de a gente começar a falar dos filmes. A gente não costuma fazer esses parênteses, não, porque a gente sabe que o pessoal que escuta a gente gosta da nossa direto ao ponto, objetividade, não tem enrolação, não tem ha-ha-ha.
Não vai falar interna. Da tragédia da Copa, não, né?
Não, não vou falar porque eu não sei ainda, né? Mas assim, recentemente, algumas semanas, a gente recebeu um comentário elogioso, entre aspas, no YouTube, que é muito comum, né, no YouTube. E aí, se tem alguém que está começando a ouvir a gente por aqui, é sempre bom lembrar o seguinte, pô, graças a Deus, esse podcast que a gente está entrando aí no nono ano, né, a gente faz por puro lazer, hobby, diversão levada a sério, a gente não ganha um tostão com isso, ao contrário, tem umas despesinhas de hospedagem, não sei o que, não sei o que, mas não vem ao caso, ninguém obriga a gente. Os nossos amigos, colaboradores, nenhum deles é remunerado, todo mundo faz por prazer. Temos aí dois que são jornalistas críticos de cinema, né? O Fábio, o Rafael. Os outros, como eu, como você, Fred, o William, somos apaixonados, né, pelo cinema, mas a gente não é profissional da área e nunca se vendeu como tal, né? Até porque a gente não vende nada. Então, assim, os amigos, as pessoas que seguem a gente, que escutam e gostam, legal, ficamos super felizes, porque, na verdade, a gente está aqui batendo papo sobre o que a gente gosta. E se, é o que eu sempre falo, se uma pessoa assistir um filme, conhecer um filme, porque eu falei dele aqui, para mim, já, a missão já está cumprida. É, então, assim, quando o cara vem falar assim, vocês são muito ruins, tá. Mas eu acho que o problema é mais a tua expectativa, né? Principalmente no YouTube isso acontece muito, porque às vezes o desavisado entra lá achando que vai ver o filme de graça, e não é ali, tá bem claro, podcast, Tudo bem, às vezes o cara não sabe nem o que é um podcast, né? Então ele vai atrás do filme.
Mas agora gente... ele tem que aprender a ler, porque eu estou botando o aviso lá, dizendo que não se trata do filme. Então isso reduziu bastante esse tipo de comentário.
É, mas às vezes tem e é muito ruim. É, tudo bem.
Sempre tem.
Bom, mas aí no caso específico, né? Se caso o cara, apesar de falar isso, esteja ouvindo a gente, bom é o canal dele, né? Que você falou que tinha,
tinha
zero seguidores, um seguidor.
Um seguidor e...
E zero vídeos postados. Tá
não,
bom.
Ele tinha um vídeo publicado com zero visualizações. Acho que eu nunca vi um vídeo com zero visualizações. Porque você mesmo vai lá e visualiza o vídeo, né?
Pois é.
Acho que nem ele quis.
Nem ele gostou.
Mas enfim.
Mas tudo bem. É que assim, quando é aquela coisa, né? Quando a palavra dura, ofensa, vem, dependendo de quem for, é um elogio, né? Ela se torna um elogio. Então,
mas os trolls estão por aí, né? Hoje é muito fácil você entrar em qualquer
fecha
lugar
e
postar um comentário desse tipo e você está escondido atrás do anonimato.
Mas é isso. A gente não engana ninguém, a gente não é charlatão. E falando em charlatão...
Vamos começar com um grande
com
charlatão.
Seu filme.
Vamos lá. Boa sequência. Vamos começar então com o filme americano que eu escolhi. Né? Tenho escolhido muitos filmes americanos, fazer o quê? Minha formação.
Colonizado.
Pois é. Mas é ele, o filme que eu conheci como O Beco das Ilusões Perdidas, mas que atualmente,
até poético,
né? Atualmente se chama muito de O Beco das Almas Perdidas. Eu não sei como vocês conheceram esse filme. Pra mim,
sempre... já com os dois. Eu já sabia que tinha esses dois títulos. Cara, eu conheci esse filme em 2005, quando ele foi lançado em DVD, na coleção da Fox, de clássicos, no ar e tal. E depois eu li que foi quando esse filme realmente ele foi redescoberto.
Foi
pela
redescoberto,
nova geração de cinéfilos.
Isso, ele foi aquele tipo de filme fetiche, né, dos cinéfilos. Aquele material que o pessoal não tinha acesso, não tinha sido lançado. E isso porque tinha lá uma confusão entre o produtor e a Fox. Então, foi um desses filmes que teve essa luta judicial e acabou sendo tardiamente lançado em DVD. E quando foi lançado, foi, como você falou aí, redescoberto, né? Queria saber o que vocês acharam do filme, para eu falar depois um pouquinho.
Eu gostei. É um filme que eu não conhecia.
Não tinha visto. Você conhecia?
Não tinha visto.
Tinha ouvido falar ou não?
Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado pra assistir. E essa é, cara, não, acho que não só Dicas Triplas, né? Mas um dos maiores prêmios, assim, que eu tenho aqui em gravar com vocês, justamente essa coisa do ganho pessoal.
Essa é a remuneração.
Essa é a remuneração. Porque não só no Dicas Triplas, mas vocês já me convidaram para gravar episódios sobre filmes que eu não tinha visto, eu tive que assistir para poder gravar. Mas isso acontece comumente no Dicas Triplas, né? E, pô, achei baita filme, cara. Curti pra caramba.
Eu já conhecia, nessa época eu falei 2005, mas agora, curiosamente, era um filme que eu só tinha visto naquela época. Eu revi agora pela primeira vez, ou seja, vi duas vezes. E eu lembrava de ser um filme extremamente sombrio, assim, no sentido...
E
isso confirmou. É um filme, assim, que ele tá dentro do cânone do filme noir, porém ele é um pouquinho diferente por algumas razões. Primeiro, por ele ser uma produção A da Fox, né? Não é como a maioria dos noir ali, uma produção mais de baixo orçamento e tal. E tá dentro de um grande estúdio. E segundo, assim, porque mesmo pro padrão de história típica do noir, ele é muito muito pesadinho, muito amargo.
Ele tem algumas características do noir, né? Evidentemente. Mas se a gente comparar, por exemplo, com o filme que a gente abriu o ano, né, o Fuga do Passado, que é um dos noirs mais quintessenciais, né, mais
puros. Aí não
tem
nada a ver.
Você vê essa história aqui, você não tem aquela... Você não tem um detetive, né, que geralmente tem em vários filmes noir. Você nem sequer, se eu não me engano, tem uma arma ou um tiro disparado.
Né? Tem uma hora que aparece a arma que é aquela vizinha... Aparece com a arma, né? Porque vê o
bem,
Stan.
Bem rapidamente, né?
Mas ela não chega a disparar.
Mas é uma coisa não. Assim, passa batido isso aí, né? Se você não notar. Não tem muita violência, né? Tem violência, talvez, psicológico. Eu acho que está mais nesse campo psicológico mesmo, né? E ele é tido, como você falou, né, como um dos noirs mais pessimistas, apesar de a gente depois pode comentar no spoiler aquele final, que é um final do produtor, né? Mas se você olhar para a história, para a origem da história, que é o livro do William Lindsay Gresham, parece que o livro é muito mais sombrio, muito mais para baixo. E é aquela história tradicional de ascensão e queda. Só que aqui a queda é muito brutal, né?
É, parece que foi, inclusive, a ideia de comprar os direitos foi do ator, né? O Tyrone Power, que era um cara muito ligado a filmes, né? Os clássicos Sessão da Tarde, Capa-Espada, Zorro, Galã das Matinês, né? Ele queria um pouco mudar essa imagem depois de voltar da guerra, né? Onde ele participou como piloto da Marinha e tudo, né? Ele queria papéis um pouco mais, assim, que mostrassem outras nuances. Ele até já tinha feito em 46 O Fio da Navalha, né?
Isso.
E segue nessa, que inclusive é do mesmo diretor, né, o Golden.
Isso. Ele leu esse livro em 46, quando foi publicado. O Gresham, ele escreveu esse livro inspirado em histórias que ele ouviu quando ele estava na Espanha, lutando a Guerra Civil Espanhola. Ele conheceu um sujeito lá que contou para ele várias histórias sobre esse circo de atrações, né? Esse carnival, né, que eles chamam. E uma dessas histórias era justamente sobre a história que você pode dizer que é o principal ali no filme, que é a história do geek, né? Que na tradução eles chamaram de selvagem, né? Que esse cara contava que existia esse tipo de pessoa que... O cara às vezes estava tão ali no vício, né, alcoólatra e tudo, e o cara se colocava numa posição de que ele aceitava fazer esse papel de
uma aberração
ali que mordia galinha viva, arrancava a cabeça de cobra, né?
Coisa inclusive que ficou de fora do filme, né?
É, aí isso foi amenizado.
O filme deu toda essa maquiada.
É.
Ele sugere, né?
Ele sugere,
ele
né?
Ele sugere, mas a gente não vê o geek em ação praticamente na hora nenhuma. A gente só vê eles os dois geeks do filme tendo uns ataques ali.
Isso.
Ele tenta sendo fugir, contidos, né? Uma hora e tal. Mas é um filme que já de cara ele começou com essa perseguição, porque você vê o livro do Gresham, ele tem esse tipo de coisa, ou seja, é impensável você fazer essas coisas todas ali embaixo do Código Reis. E tem uma parte de religião também no livro Gresham que deixou a galera meio com o cabelo em pé, né? O Zenock não gostava, o cabeça da Fox, ele não gostava dessa história, então ele não foi muito a favor do projeto. Só que o Tyrone Power era um cara muito poderoso ali, era o principal ator da Fox, né? Então ele deu a forçadinha dele para fazer, ó, quero fazer isso aqui.
É, muda o final, né? Que eu acho que você vai deixar pra falar nos spoilers.
É, no final a gente fala.
E muda também numa cena, parece, naquela questão lá do Ezra. Aquele magnata lá que é das vítimas dele, né?
Não
que
fica explicado por que ele...
Ele tá pedindo desculpas pro fantasma, entre aspas,
da ex-mulher dele, sei lá.
Da mulher, né?
Mas que, na verdade... No livro isso fica claro, é porque a mulher teria morrido num aborto lá meio clandestino, né? Ele foi fazer um aborto nela e a mulher morreu. Então ele teria forçado, né, ela a fazer um aborto. Então, porra, isso é impensável de ter num filme americano daquele período. Então o roteiro que é feito pelo Jules Furderman, que é até um roteirista que já tinha escrito para o filme noir, né? Escreveu A Beira do Abismo, escreveu Aventura na Martinica, um cara muito relacionado com Howard Hawks. Ele escreveu também para o Joseph von Sternberg, O Expresso de Xangai. Então, um cara que conhecia ali aquele métier, né? Então, e ele escreve muito bem, deixando essas coisas meio que no ar, você... Às vezes subentende uma coisa ou outra. Tem por exemplo, uma cena que eu acho muito interessante também, e ousada, vocês certamente perceberam isso, com aquela cena em que forçam o personagem do Tyrone Power casar com a Molly.
Sim.
né?
É, ali se só me permite uma parte, ali no instante anterior àquela cena, pra mim fica claro que tá faltando alguma coisa, um pedaço ali, que alguma na edição, eles tiveram que cortar alguma coisa, que não fica claro. Eu acho que é justamente o momento em que eles se beijam ali fora e tal, e provavelmente depois eles têm relações e tudo, mas aí essa coisa, nada disso aparece. Já aparece eles no plano, na cena seguinte, com outra roupa, mas depois. E aí a gente não entende se é na sequência, se é no dia seguinte, e aí depois, pelas perguntas dos demais, é que a gente entende que aquilo ali
pela reação sequência dela, né?
É o mais tarde Molly. Daquele mesmo momento. Aí, pô, cortou muito estranho.
Mas ali fica claro que eles tiveram relações sexuais. A menina lá, Molly, a protegida do fortão lá, né? Do
Bruno.
Do bando, né? O Mike Mazurki.
Mike Mazurki.
Isso, sim. O Bruno, personagem Bruno. E aí tem, isso é interessante também, tem um certo código de ética ali entre eles, né? Quer dizer, você desvirginou a menina, tu vai casar, e é curioso que esse código, ele faz um contraponto depois no filme, né? Porque depois o personagem do Tyrone Power, o Stanton, vai se envolver com a alta sociedade, e tu vai ver que na alta sociedade Não rola muito esse código moral, não, né? As pessoas são mais traiçoeiras ali, ele vai descobrir isso, sem a gente precisar revelar muito o filme.
É, isso que é interessante, né? Porque no começo da história, quando ele tá ali no carnival, né? É praticamente uma trupe de circo aquilo, né?
Isso.
E enfim, são pessoas que também vivem de uma certa enganação do público, mas são enganações meio bobinhas, assim, que não tem grandes consequências e tal. Né? Dá pra dizer assim,
o cara paga pra
são os enganadores
enganar, né?
Do bem, são os enganadores do bem, né? E depois ele vai pra coisas mais pesadas, né? Quando ele acha que daí cresceu demais pra aquele pessoal, ele já usou a Zina, né? A personagem da Joan Blondell, pra aprender o tal do código, né? Ele acha que ele é muito melhor do que aquilo e
ele começa a mexer com
coisas grandes, arrancar dinheiro de milionários,
né? Pessoas que estão sofrendo com morte de entes queridos, né? Então o negócio começa a ficar mais pesado realmente. E como você comentou aí, né, que ele seduz a Joan Blondell, depois ele seduz a Molly, né, que é a personagem da Colin Gray. Ele é uma espécie de homme fatal, né?
É
curioso isso. Se você notar, ele é meio homme fatal, porque ele é o cara que seduz, né? Ele é o cara que corrompe. Ele vai tentar corromper a psicóloga depois, né?
A Lilith, da Helen Walker, que aliás eu acho excelente essa atriz, cara. Vários filmes que eu vi com ela.
Ela manda muito bem, ela tá no The Big Combo também.
Teve uma carreira curta. Meio trágico o final dela, mas...
Ela teve um acidente, né? Grave, que limitou...
Ela deu carona, um belo dia lá em Los Angeles, ela deu carona pra três militares, na época do pós-guerra e tal, né? Então tem toda aquela coisa de você, vamos dizer, tratar bem o... Ela deu carona, só que parece que ela tá alcoolizada e bateu o carro, morreu um deles, os outros dois ficaram gravemente feridos e depois esses dois processaram ela. Enfim, ela caiu em desgraça, né? E aí só se afundou, né? Voltou a trabalhar. Aliás, eu acho que o Nightmare Alley, o filme que a gente tá tratando, foi já depois desse evento. Ela fez esse filme depois desse evento, ou tava filmando na época. Foi bem em 47.
Foi a ressurgida na carreira dela. Acaba que o Tyrone Power, ele não... Essa tentativa dele de mudar a figura dele não funciona muito, né? Até porque esse filme não traz muito sucesso e
esse
é retirado
fracassou,
logo, né?
O pessoal não queria ver ele como bad guy, né? Como um sacana.
E ele volta, né? A fazer os papéis ali de galã e tal. E é outro também, né? Que vai ter um fim trágico aí. O pessoal se pergunta se esse filme não é daqueles filmes amaldiçoados, né?
É, muita gente, né?
Muita gente sofreu. Teve a Helen Walker aí, como você falou, teve Gresham, que se suicidou. Inclusive, ele se suicidou no hotel em que ele escreveu o livro dele.
O autor, né?
Do livro. É. O Tyrone Power acabou falecendo no set de filmagem, Ele teve um ataque cardíaco quando estava fazendo o filme lá.
Com 40 e poucos anos, né? 45,
Uma cena de luta de
espada. E curiosamente foi em função da morte dele, aí gera aquela comoção, né? Começam a fazer retrospectiva, é que esse filme passou a ser exibido na TV. Foi lançado na TV em 59, ele morreu em 58. Ele voltou um pouco a circular, né? Mas depois disso sumiu de novo e só voltou à tona em 2005, na era do DVD.
E aí eu acho que volta para entrar aí no cânone do noir, certamente.
Né? Mas tem, né, essas três personagens femininas ali que são bem interessantes, assim, né? Como você falou, meio que subverte essa lógica do noir. A gente não tem propriamente uma femme fatale. Talvez a que pudesse mais se aproximar era a Ellen Walker.
A Ellen Walker é meio femme fatale, né? Mas...
Uhum.
Porque, de alguma forma, ela leva ele ao caminho dele que vai seguir ali, né? No final, né?
Fornecendo ali o...
As
informações dos ricaços ali, né?
Isso. Mas assim, ele não é o típico fall guy, né? Ele também é um cara que corrompe, né? Como eu falei aí, ele é um homme fatal também, né? Então não é o típico cara que vai ser seduzido pela mulher que vai acabar com a vida dele, entendeu? E tem outros elementos de noir também, né? Aquela velha dualidade ali entre a moça do bem e a moça do mal, né?
Sim.
Então, geralmente a loura é a do mal e...
Agora, eu acho legal assim, né? Uma coisa meio óbvia, mas que a gente não comentou, é que tem aquela coisa cíclica, né? Que ele vê o personagem do Pete, né? O marido da Zina, né? Que era, na verdade, era um cara como ele, antigamente, que caiu...
No vício, né?
Caiu no vício, virou um geek. e ele meio que desdenha daquilo, né? Acha repugnante. E se acha muito superior e depois o mundo dá voltas, né? E até o tarô, né? Reforçando essa coisa do destino, né? Então.
Da fatalidade, né? Tem lá a carta do homem enforcado que fica aparecendo e tal. Então tu já...
Na verdade, esse filme aí... explora, né, bastante essa coisa do ciclo, né?
Sim.
Bastante, né? Acho que a maneira como ele começa vai ser a maneira como ele termina também. Rola bastante isso.
Fecha um ciclo completo ali,
fecha,
né?
Uh-huh.
Apesar de que, como eu falei, o produtor Zeno que forçou uma barra ali na sequência final, né?
Uhum.
Mas tem também essa coisa legal, curiosa, esse embate psicológico. Como eu falei, o filme é muito centrado na psicologia ali. É um reflexo dos tempos, já que depois da Segunda Guerra teve um boom nessa procura de psicólogos e nos ensinamentos do Freud e tal. Então o filme está muito conectado com isso. Muitas pessoas de Hollywood passaram a frequentar psicólogos.
Muita gente perdeu entes queridos na guerra.
Isso, tudo, né? Aí o pessoal foi buscar ajuda, né? E também muito a questão do espiritualismo, né? Isso também está no livro do Gresham. Só que aqui no livro eu acho interessante essa batalha que tem entre o cara que se diz o mentalista, que supostamente tem o poder de ler a mente dos outros, e o profissional, no caso a profissional, que é a personagem lá da Lilith, né? Uma psicóloga, que lida com a mente dos outros. Então fica essa coisa de quem é o charlatão, porque ela tem um pouco de charlatã também, né?
Sim.
E ele é um charlatão que às vezes você se pergunta assim, pô, será que ele não tem algum tipo de...
De mérito?
De sexto sentido, entendeu?
Ah, sim, a gente em vários momentos fica com essa...
Porque ele lê algumas coisas assim que você fala, pô, como é que ele saberia disso, né?
Uhum.
Sim.
Ou se o cara tá... Meio que, como é que é? Dando um tiro no escuro e acaba acertando. Né?
Você é meramente um chute, né?
Uhum.
Tem algumas cenas. Assim, em alguns momentos até parece a coisa exagerada, né? Como pra
Sim.
mim, pelo menos naquela cena do. Em que ele consegue dissuadir completamente o delegado lá, o policial, que vai no circo pra prender a Molly. E aí ele leva o cara na lábia e. enfim, o cara sai quase ajoelhado. É um pouco forçado e tal, né? Porque realmente ele não fala nomes, ele não fala nada concreto, só dicas vagas.
É, mas ali é aquele tipo de cena pra mostrar como o cara tem uma lábia, né? É.
Tem a manha.
Tem a manha e é um cara que tem potencial, ele tem futuro naquele circo ali, né?
Não, e também tem aquela cena do que concordo com o que você falou, que às vezes a gente fica até na dúvida se ele tem algum tipo de poder, na cena do restaurante lá, em que a Helen faz aquela pergunta para pegadinha para ele, né? Ele fala, minha mãe vai ficar curada, sendo que a mãe dela já morreu, né? E ele percebe, né? Ele percebe que é uma pegadinha. Então, ele, pô, como é que ele sabia, né? Essa não essa nem a Molly tinha como passar pra ele com a entonação das sílabas, nada, né?
Foi com ele código, mesmo que... né? É, foi ele mesmo que... Será que ele foi na inteligência dele, ele, né, percebeu que era uma pergunta capciosa e partiu pra essa, ou se realmente ele tem ali algum poder sensorial? Mas o filme tem umas coisas de som... que eu acho interessante também, não sei se vocês repararam, tem um momento justamente nessa cena das cartas que o Alexandre citou, que sai aquela carta do homem enforcado, e quando o Tyrone Power sai do apartamento, há uma sutileza ali no som, que bem no fundo a gente escuta o barulho do Geek, que a gente ouviu lá no início do filme, gritando. Uma coisa bem sutil, você escuta o grito lá, quer dizer, já está começando a conectar algo que a gente espera. Porque também a gente vai falar isso no spoiler, mas também não é nada assim, né? Que seja surpreendente para as plateias de hoje.
Ascensão e queda, né?
É. Mas a gente deixa para comentar mais no spoiler.
E é legal também aquele lance da produção, né? Que eles construíram no estúdio lá uma verdadeira feira de atrações ali, o Carnival, né? Quase real, né? O real. Inclusive diz que gente de outros estúdios ia lá para se divertir.
Foi o Dana Andrews, a Joan Fontaine teriam ido lá.
Eles contrataram atrações reais, né? Como que seria uma tradução para esse carnival? Seria um circo de horrores? Sei lá, não sei.
A gente não tem muito essa... Não tem essa cultura, né? No Brasil, acho que não teve isso, mas é isso aí, é um círculo de horrores mesmo, né? De atrações meio paranormais e de freaks, né?
Não chega a ser um parque de diversões tradicional, né? Mas tem uma...
Tem lá suas bizarrices, né? Como bom filme noir, tem uma fotografia altamente estilizada, né? Aqui, no caso, é o trabalho do Lee Garms. Aquela, pra mim, a melhor cena nesse sentido é aquela cena dentro do escritório da psicóloga, que a gente vê aquelas sombras na parede, são todas, parecem barras assim, né, justamente pra mostrar a clausura ali daquele ambiente e um personagem meio que prendendo o outro, né.
Pô, Lee Garms, né, é um diretor de fotografia de renome, né, dá pra dizer. Ele tinha feito muito, acho que, filme de gangster, né, nos anos 30 também.
É, e ele não era muito...
Do noir, né?
Do noir, né? Ele era, acho que, mais de fazer dramas e tal, mas o cara capturou a ideia ali, né? O tipo de filme que ele tava fazendo, né?
Bom, o próprio diretor também não era um diretor,
também,
né?
Também não era,
muito ligado, o Golden era... Pelo menos as coisas que eu mais lembro do Golden são aquela sequência de filmes que ele fez com a Bette Davis, né? Vitória Marga.
Isso.
Agora eu não vou lembrar de todos os nomes, mas entre 38 e 42 ali, ele fez uns 4, 5 filmes com a Bette Davis. Ele tinha feito também O Fio da Navalha.
Mas o Goldwyn, realmente, ele é um cara que ninguém lembra, né, cara? Ele tem alguns bons filmes ali. Principalmente no. Aí, como você falou no início do. Ele fez O Grande Hotel, pô, filme que ganhou o Oscar.
Com a Greta Garbo. Eu não conhecia detalhes da vida pessoal dele, mas dizem que ele era um depravadão, né?
Não, o cara era chegado no...
Drogas, sexo, rock and roll. Orgias, só não tinha rock and roll na época.
Bissexuais, regada a drogas.
E até dizem que até por isso ele, vamos dizer, se aproximou dessa história, né? Que tinha muito a ver ali com algumas coisas... Do submundo, né, vamos dizer assim.
Conhecia o tema, né? Mas é isso. Vocês tiverem mais coisa para falar, a gente deixa algumas coisas aí para falar no...
Pode ser.
No spoilers, tem algumas coisinhas que eu anotei aqui.
Bom, então assim, mas o meu filme e o filme do William são do mesmo ano. Mas eu andei pesquisando, William, que o teu filme, ele só foi lançado, mesmo dentro do país dele, ele só foi lançado, vamos dizer, uma distribuição maior, nos anos 80, né? Em 72 mesmo, foi uns poucos cinemas e tal, não sei a razão, talvez você saiba, não sei.
Sei,
sim. Então, eu sugeri falar primeiro do meu, que o meu eu sei que foi lançado em 72 mesmo, é de 72, foi lançado na Itália, óbvio, 72, e vamos aqui fazer aquelas ligações entre os filmes aleatórios dos filmes do Dicas Triplas, né, que a gente descobre depois, mas acabamos de falar de Bette Davis lá no teu filme, uhum. Vou falar de um filme italiano, 1972, Semeando a Ilusão, o título original é Lo Scopone Scientifico, que é o nome de um jogo de cartas. A Scopa, né? Muito conhecida até no Brasil, a Scopa, e tem uma variante desse jogo que é Scopone Científico. É, eu não entendo nada de jogo de carta, até brinco às vezes, mas não sei nem dizer.
Eu te falei, eu joguei Scopa, cara. Quando era mais novo, eu jogava muito Scopa, mas se você me perguntar a regra, eu não vou lembrar.
É, mas a Scopa em italiano é vassoura, né? É aquela coisa de você varrer, pegar todas as cartas que estão na mesa. Né? Então você vai marcando pontos sempre que você baixa uma carta e com a sua carta você consegue capturar as cartas que estão na mesa. Bom, o filme, ele é um filme do Luigi Comencini, um diretor que eu acho que nunca pintou por aqui, mas é um cara que eu tenho bastante apreço pelo que eu já vi dele. É um diretor que tem muita coisa que me agradou bastante, né? Inclusive um desses filmes dele, eu acho que é o primeiro filme italiano que eu vi na vida, na TVE do Rio de Janeiro, na televisão, e me encantei. Primeiro filme italiano que eu vi na vida, lá com, sei lá, 10 anos, que é o Pão, Amor e Fantasia, Pane, Amor e Fantasia, filme de 53, um dos filmes mais legais do chamado neorrealismo rosa, né? Quando o neorrealismo sofrido, sério, final dos anos 40 ali, ele meio que começa a se transformar um pouco e botando até filmes mais leves, mas ainda com ambientações, né, de lugares destruídos pela guerra, aquela coisa toda, mas já com humor, já com romance, aquela coisa toda. Então esse filme é um filme icônico nesse sentido, e tem vários outros, né? Como por exemplo uma histórica minissérie que ele fez para TV nos anos 70, 72 aliás, mesmo ano desse, que é a do Pinóquio, As Aventuras do Pinóquio, que eu gosto demais, assim, acho que ele próprio falava que é um filme para adulto, não é um filme de criança, a história do Pinóquio. Agora, nesse aqui, eu até, antes de entrar nele, eu vou fazer aquela tradicional pergunta, digam a impressão de vocês, primeira, que eu tenho certeza que vocês não conheciam o filme, não, eu também conheci tem pouco tempo, deve ter uns 2 ou 3 anos que eu vi a primeira vez. O que vocês acharam de Lo Scopone Scientifico?
Eu gostei também, não conhecia nada do Comencini, né? Mas achei bem legal, gostei dessa relação que ele faz ali, né? Entre pobres e ricos, que ele também é um filme bem, bem politizado.
É,
né?
Político, é político.
Tem uma crítica social forte, né?
Tem apesar uma fábula quase, né?
Apesar de ser uma comédia não tanto comédia, talvez, assim, não é aquela comédia de você ficar gargalhando, né? Eu acho que ele não tenta isso, né? É tragicômico, né? Vamos dizer assim. Mas eu gostei, sim.
E você, William? Fala aí.
Eu adorei, cara.
É?
Eu achei o filme, assim, pô, muito, muito bom, cara.
Legal.
E essa coisa da crítica social que ele faz, e ele tenta atingir esse tom, assim, cômico. Eu gosto muito do sarcasmo seco do filme, assim, porque ele é engraçado dentro desse contexto, né? É trágico, como o próprio Fred falou, mas ele é sarcástico, ele é muito seco, né? Eu gosto dessa pegada, cara, eu curti bastante. Me diverti com o filme, mas é um filme que também te faz refletir bastante, né? É denunciatório também.
Sim. Cara, eu vejo, eu já vi crítico falar que esse é um dos filmes mais políticos do cinema italiano. Apesar de ser um filme com um tom de comédia e tal. E eu entendo como quer falar isso. É um filme que está dentro desse cânone da comédia italiana, que tem, eu acho que como uma das suas marcas registradas, exatamente o que você está falando. É, dificilmente é uma comédia para dar gargalhadas. São sempre, uhum, na maioria das vezes, tragicomédias, né? E o Comencini, juntamente ali com o Mario Monicelli, com Dino Risi e um pouco depois até o Ettore Scola, foi um dos mestres nisso, né? Desse gênero.
Pensei nisso, cara.
Né? Inclusive, esse filme, assim, a própria ambientação ali dele, da Borgata, né? A favela, o bairro pobre ali, ele lembra muito do Feios, Sujos e Malvados.
É,
né?
Pensei nisso também.
Associei muito, cara. Enquanto assistia, lembrei muito do Ettore Scola.
Que também é a mesma coisa, né? Uma favela romana.
Com a diferença pessoal... que no Feios, Sujos e Malvados a gente...
Não sai dali, né?
Só vive na Borgata, né? Aqui, uhum, a gente tem a oportunidade de conhecer a mansão. É. Que, aliás, a mansão fica lá em cima, né?
É o topo dela.
Ela tá lá em cima, olhando para baixo, os vizinhos dela, que são... Se não me engano, todos ali pobres, é, né?
Cara, mas e outra coisa, aproveitando, esse lugar ali, é o Monte Mário, em Roma, tem realmente uma borgata e tem essa casa que existe até hoje em dia é uma casa de festas, Villa Miani. Cara, pra quem vê muito filme italiano, você com certeza já viu esse lugar em muitos filmes. Tá no Conformista. Cara, isso aparece direto, aquele lugar ali. É uma locação recorrente do cinema italiano. E tá nesse filme sendo a mansão que é alugada todo ano
pela Bette Davis,
bilionária americana, que passa... É, a história, para quem não conhece, é isso. Tem uma bilionária americana que vai com seu mordomo, chofer, que depois a gente fica sabendo que é ex-amante também, que é interpretado pelo Joseph Cotten. Eles passam...
Que eu demorei pra reconhecer.
É, eles Sério? Passam a vida...
Sério, cara?
É, eles passam a vida viajando em busca de uma eterna, vamos dizer, primavera, né? Sempre pegar os lugares do mundo onde tá o clima o mais sol, ameno. Né? E ela, como viciada em jogo, no jogo de cartas, do Scopone Científico, ela sempre faz questão de chegar nos lugares, ter lá os parceiros, os patos, né? Que ela vai sempre... ganhar deles, né? Porque ela não precisa ganhar o dinheiro, né? Que ela já é podre de rica, mas ela tem
essa competição, né?
O prazer em humilhar, na verdade. E aí entra todo o simbolismo do filme, né? Que ela simboliza naturalmente o poder econômico, o capital americano, aquela coisa toda. E aquelas pessoas são o povo.
E é como um dos personagens fala ali, né? Eu não me lembro quem fala, mas diz o seguinte, que faz todo
Deve
sentido.
Deve ser o professor marxista,
Você
né?
nunca vai conseguir ganhar dela, porque... O adversário dela, né? Uhum. No caso aqui do filme, um casal pobre, uhum, que está sempre tentando dobrar aquele valor, uhum, porque está vendo como uma oportunidade de ganhar todo o dinheiro dela.
Sim.
Só que ela tem tanto dinheiro que chega um momento que ela vai acabar ganhando. E aí ela vai reverter a situação. E aí você vai acabar saindo sem nada, porque ela provavelmente vai reverter aquilo ali, vai ganhar e vai querer encerrar o negócio.
É. Esse que você falou é um professor marxista ali, que é o único, único que, vamos dizer, estudado ali naquele lugar, né? Que é interpretado por um...
Que traz o livro.
Um Mario Carotenuto, ele é um cara, um bom coadjuvante aí, recorrente também de cinema italiano, muito bom. E ele, bom, a gente não falou também o seguinte, quem são os parceiros de jogo que a Bette Davis e o Joseph Cotten escolhem, né? Que é o Alberto Sordi e a Silvana Mangano, né? Pepino e Antônia, é um casal que parece que espera todo ano a chegada da velha, né, para tentar fazer o pé de meia, e não só eles, né, eles têm uma opção de filhos que trabalham lá fazendo coroa de flores para enterro e não sei o que, e tem uma menina que é mais velha, que depois a gente vai falar um pouco dela, e tem toda a vizinhança que fica numa coisa, parece uma torcida de estádio, né? Fica, uhum, todo mundo torcendo ali, confiando e acreditando que, de alguma maneira, não, ainda que não sejam eles que vão ganhar o dinheiro, vamos dizer, é aquela vitória do proletariado contra, uhum, o capital.
Ah, e não coisa. Só isso é também, né? Tem gente também ali com ambições pessoais. Tem um cara que foi, acho que, atropelado pelo chofer. Aí, uhum, quer uma vingança nesse sentido.
Sim.
Aí tem esse professor aí que acho que vê, uhum, a coisa mais como um embate social mesmo, né? Do uhum, rico contra o pobre, então quer acabar com o rico.
E ele chega a falar aquele negócio depois, né? Que aí a personagem da filha adolescente ali, ou pré-adolescente, que é a Cleópatra, né? Cleopatra, como eles chamam,
um
né?
Nome, é um nome sugestivo, né?
É. Ela escuta e começa a ter ideia, que ele fala assim: não, se vocês querem ganhar essa guerra, vocês não podem se afeiçoar pro seu inimigo, né? Você tem que odiar o seu inimigo.
É, não dá pra chegar lá, ô, minha senhora, quanto tempo, que bom que você voltou, né? Que é isso que eles fazem, né?
É, eles ficam extremamente servis, né? Chega um momento lá, inclusive, que a velha pede pra... Tô falando a velha porque é como eles se referem no filme, né?
É. Não tá denegrido.
Ela é apresentada assim, né?
É.
A velha
acho
tá
que a gente não sabe nem o nome dela. Qual é o nome dela? Da personagem.
É, pera aí, eu já vou lembrar.
mas é tudo, é a velha toda hora, né?
Só a milionária, o milionário. É. O Joseph Cotter, que é o George, né? É. E aí chega uma hora que eles conseguem ganhar uma partida, né? E o George vai atrás deles lá no banheiro e fala: não, pelo amor de Deus, faça um favor pra mim, deixa ela ganhar a próxima.
Tá bom. Vai
ela
nessa.
Ela fica impossível quando perde.
Ela acerta a cabeça dele lá com um negócio lá, com um prato, sei lá, né?
E depois a gente até começa a ver que ela adota umas atitudes assim de se fazer de vítima. E daí a pouco a gente começa a perceber que é meio fingimento ali, que na verdade é tudo a estratégia pra acharem que ela tá na pior e vamos ganhar fácil, vamos aproveitar agora pra ganhar tudo, dobrar, e no final ela vai lá e vai acabar, né? É. Se dando bem. Essa mistura atípica, né, de elenco, apesar de, né, a gente cansa de ver ator americano em filme italiano, mas nesse caso Bette Davis, né, de onde que foi isso? Isso foi uma ideia, né, que o Comentini teve, mas ele falou: não, mas ela não vai aceitar. Aí o produtor falou: não, vai lá, e convidaram ela aceitou fazer, inclusive, por um décimo do salário costumeiro dela, só que a condição que ela colocou, que ela queria levar o Joseph Cotter, né? Porque eles eram muito, muito amigos, né? Desde a, vamos dizer, era de ouro lá de Hollywood.
Feito dois filmes juntos, né?
É. E o Joseph Cotter realmente é um cara que, vamos dizer, depois de ficar mais velho, sumiu, né? Então, provavelmente, até numa de arrumar um trabalho para ele, né?
Aí tem um problema, que aí é um problema que não dá para contornar, né? Da dublagem. Porque incomoda, a Bette Davis, a gente conhece a voz dela é muito peculiar, né?
Me incomodou bastante também nesse filme.
Mas não tem como contornar, né? Não é um problema do italiano. Se ela estivesse fazendo filme alemão, ia ser a mesma coisa. Ela ia ser dublada em alemão.
Tem que dar uma licença para isso aí.
É. Sim. Daqui a pouco, com inteligência artificial, esses deepfakes aí, a gente vai ter uma dublagem feita com a voz da Bette Davis falando italiano. Mas até lá, é isso aí que vai acontecer.
Mas esse filme aí, político, anárquico e tal, ele foi escrito por um cara que até é importante citar. Não sei se vocês já ouviram falar desse roteirista do cinema italiano, Rodolfo Sonego. Eu escutei uma entrevista ali com a mulher desse cara, um podcast que, antigo já, que ela foi entrevistada, e aí ela falava que diziam que o Rodolfo Sonego era a esposa do Alberto Sordi, né? Porque ele escreveu mais de 50 filmes pro Alberto Sordi, foi o cara que criou aquele personagem recorrente do Sordi, do italiano, vamos dizer, que não é um vigarista completo, mas é um cara que quer levar vantagem, quer, né?
É meio de Didimocó, né?
Ele trouxe à tona aqueles pecados do homem comum, de querer se dar bem, de querer não ser tão ético assim.
Garantiu dele, né?
Ficou muito vinculado à imagem do Alberto Sordi, né? E essa figura que foi tudo escrito sempre pelo Rodolfo Sonego. Tem até um livro que foi escrito sobre o Sonego, que se chama Rodolfo Sonego, aliás, não, se chama O Cérebro de Sordi, né? O cara que criou esse personagem. E parece que uma das partes mais complicadas para escrever esse roteiro foi que todas as partidas que a gente vê no filme, elas eram partidas verdadeiras, testadas. Não era, não estavam ali os atores fingindo que estavam jogando e botando uma carta qualquer. Aquelas partidas faziam sentido, assim, no jogo verdadeiro, né? E tinham sido praticadas e tal, né? E aí entra também uma outra coisa que é do Comencini, que desde o começo da carreira ele é um cara que pegou ali já no início da época do neorrealismo, fez documentários e meio que sem querer, ele até não sabe explicar como que ele entrou nisso, mas os primeiros filmes dele são muito focados em crianças, né? O primeiro longa dele é Proibido Roubar, de 48, que até é mais ou menos um remake de um filme americano lá com Spencer Tracy, o Boys Town, né? A Cidade dos Meninos, que é um padre que quer tirar os delinquentes da rua e tal, no caso em Nápoles ali, que é até o Adolfo Celli que faz. Então ele sempre cuidou desse universo, mesmo em outros filmes em que a criança não era protagonista, sempre tinha uma criança que, vamos dizer, era meio que aquela, dava aquele ponto de vista diferenciado, às vezes meio que a consciência, né, que os personagens adultos não têm. E nesse filme a gente vê claramente isso nessa personagem da Cleópatra ali, da Cleópatra, né, que é uma menina chamada Antonella Di Maggio, que não era atriz, foi a mulher do Rodolfo Sonego que achou ela e tal, como aliás ele fez em vários filmes, né, pegar pessoas assim daquele ambiente mesmo. A menina tá excelente, eu acho, assim, naquela coisa de justamente ter sempre aquele olhar crítico, né? Parece que ela sabe o que tá rolando sempre, né? Ela sabe que...
Ela tá, porra, sempre sisuda, né?
Desde o início parece que ela sabe que eles não vão ganhar nunca.
É.
Eles não vão ganhar. Isso é tudo conversa fiada, não vamos nos ferrar novamente.
E ela que faz alguma coisa, né?
Depois, pois é, e aí no final a gente vai falar que ela, até influenciada pelo que ela escutou daquele professor, ela vai elaborar uma vingança, né? Que aí a gente contra esse opressor representado pela figura da Bette Davis do Colton, né? Agora, uma outra coisa que até tinha anotado para falar. Você pode cortar esse pensamento todo. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem é que nesse filme tem um... Não sei nem se vocês conhecem ele de nome, mas existe um cantor italiano famoso chamado Domenico Modugno.
Não conheço.
Pô, Domenico Modugno é o do... É o do Volare.
Né? Ah, é?
Essa então, ele trabalhou como ator em alguns filmes e ele faz o Riqueto, né?
É ele?
Aquele cara que...
É o que cara vai... que vai lá no final. É o jogador profissional, né?
Também isso,
mas
depenado.
Que também se ferra.
Também é. E é interessante como ele.
A gente
ele conta. Exatamente, como ele conta pra gente vários momentos ali daquela partida, né? Acho que pra não ficar enfadonho também, sempre a mesma coisa, né? Geralmente a gente sabe porque alguém liga lá pro pessoal que tá lá concentrado, torcendo, uhum, e avisa, ó, eles ganharam não sei quantos milhões de liras, não sei
sim,
o quê.
Sim, sim, sim. Telefone.
E no caso orelhão dele, a gente descobre que, né, o personagem do Alberto Sordi tá lá, não sei por que razão ele tá lá indo naquele rio lá. Uhum. E ele vê que tem um maluco lá no barco, ele reconhece, é o Riqueto, não sei o quê.
E ele fica feliz que ele perdeu, né? Porque, vamos dizer...
Adversário dele ali, né? Tentando levar a mulher dele, pô.
Essa foi uma coisa que eu adorei nesse filme, que é quando a gente fica... Tem muitas coisas que a gente fica sabendo, e ele não faz toda uma volta, assim, pra contar o que aconteceu. Ele simplesmente tem um corte, e aí tu já subentende o que rolou. Eu adorei isso, cara. Adorei esse ritmo, cara. Isso na verdade acontece em vários momentos ali, né?
Uhum, sim.
É muito massa isso, cara.
Lembrando que o boletim quem dá são os empregados da mansão, uhum, né?
Cozinha, que também estão torcendo pro
casal. Eles também são trabalhadores, né?
Sim.
Agora, naquela relação ali entre o Cotton e a Bette Davis, eu não deixei de notar um certo quê de Crepúsculo dos Deuses ali. Vocês também lembram?
Ah, sim, claro.
Porque ele vira o motorista como o personagem do... Eric von Stroheim vira o motorista, mordomo dela, né? Já tendo sido marido dela e tal. No caso, eles foram um casal ali, namorados, amantes, sei lá o quê. E ele acaba virando motorista dela.
É verdade.
Uma cenada de chapéu aí pro Billy Wilder.
É verdade. Então, tá bom. Então... Vou deixar o final pro final.
Vamos lá, vamos pra loucura agora.
Agora vamos
pra loucura, visceral, descer ao inferno.
É, botei o Fred e o Alexandre numa roubada aí, talvez, não sei.
eu já digo que eu não conheci o filme, vi
também
pro
não
podcast.
Conheci.
Não.
E cara...
e aí? Me digam
não,
sua
assim,
primeiro, vamos lá, o filme que a gente vai falar é O Diabo, Diabel.
O Diabo.
Né? De filme polonês.
É, Andrzej Żuławski. Né? E é isso aí que o Fred falou, é uma histeria, uma loucura total esse filme aí, né? Eu assisti esse filme há muitos anos atrás, eu peguei uma promoção na época da... quando tinha Lume ainda. Em algum site tava rolando uma promoção só de filmes Lume, eu comprei uns 12. E esse aí era um que tava no meio, assim. Eu assisti, eu devia ter acho que uns 19 anos. E, meu, não entendi porra nenhuma, né?
Esse não é um filme muito pra entender, né?
É, ele é muito mais sensorial,
é um filme,
né?
Pra você entrar na viagem, né? É tipo, você entrou no Trem Fantasma.
Isso.
Embora
ele tenha uma série de contextos, assim, que ajudam a gente a entender o contexto sociocultural em que o filme tá
claro,
situado, né?
Isso sim.
Mas ele é isso aí mesmo, é uma experiência
muito
sensorial.
Essa é a grande mensagem dele. O filme é visceral.
Visceral, literalmente.
Eu fui até pesquisar. Literalmente. Eu fui até pesquisar o que estava rolando na Polônia na década de 70.
Ah, cara, a Polônia.
Porque, né, a Polônia, né? É um caldeirão aquilo ali.
Coitada da Polônia.
Mas até, né?
E é legal porque, assim, esse período em que ele retrata no filme. É só pra dar uma breve sinopse aí pra quem tá escutando.
O filme se passa no século XVIII, né?
Isso, século XVIII, durante a... Como é que é?
A invasão da
alemã,
Prússia, né?
Da Prússia. É. Alemã não, porque ainda não existia Alemanha, a Prússia.
É, tá lutando por uma parte do território daquele lugar ali e acontece uma partilha, né?
Uhum,
da
sim.
Polônia. E começa com um homem... vestido de preto, que vai até um... Não dá pra entender, aquilo é uma prisão, um hospital,
um manicômio,
sei lá o que é aquilo.
Chama de convento.
É. E ele vai libertar um homem, ele compra a liberdade de um homem ali. E aí ele diz que não quer nada do cara, só quer que ele vá pra casa. E aí quando ele chega em casa, ele descobre, na verdade, a subversão do que aconteceu na vida particular dele. A gente vai descobrir que esse cara tá preso por ter atentado contra a vida do rei. Né, então faz parte de um projeto conspiracionista. E quando chega, ele vai chegando nas imediações onde ele morava. Ele percebe que a casa dele foi incendiada. Que a noiva dele... A irmã tá louca. A ex-noiva dele, agora é ex-noiva, tá grávida do melhor amigo dele.
Mas ela tá grávida do melhor amigo dele ou tá grávida dele... Só que o cara assumiu a mulher, pegou.
Pode ser também, eu não entendo direito assim. Pode ser que sim, pode ser que não.
Pra mim não ficou muito claro isso também. Né?
É, a mãe virou uma prostituta, né? Ele não conhecia a mãe.
A mãe ela gerencia lá um bordel e ele não conhecia, mas ela tava sempre morando ali ao redor deles, né? Ela tava próxima, mas ninguém conhecia, né? Nem ele, nem a irmã.
É.
Né?
E por conta disso ele acaba literalmente descendo ao inferno,
o
assim,
pai
e acabou.
Se suicida,
ele descobre o corpo do
tem
pai.
Tem isso também.
E ele acaba, na verdade, cometendo uma série de assassinatos aí, motivado por essa histeria coletiva, né?
E essa figura de preto que a gente só pode assumir que é o diabo, né? Porque afinal do filme o nome do filme é Diabel.
É.
O diabo.
Até no final eu quero me aprofundar mais sobre essa coisa da figura dele aí.
Também fica meio...
É, porque não fica expresso isso, né? Mas pela toda a contextualização...
Quando a gente começou a falar aqui, o Alexandre ia falar o que, que ele achou?
Não, eu...
Vai lá, Alexandre.
Eu fiquei impactado, assim, não é um filme fácil.
Não.
Não é um filme que você vai... Não vai agradar todo mundo, não é um filme que você vai atrás de uma história lógica, em desenvolvimento. É muito mais isso. Essa coisa de você fazer uma viagem a um cinema, vamos dizer, que subverte, né?
Uhum.
A própria lógica do cinema, assim, como... entretenimento, não tem. Eu acho que ele certamente está muito ligado ao momento político da Polônia ali, de todo o período da guerra, mas sempre aquela coisa, né? Você quer falar do presente, amarrando com uma situação do passado.
Exatamente.
Que era um inferno na Terra, né? Uma viagem é um inferno.
Exatamente.
Né? E lendo 5 minutos a história da Polônia, a gente reforça aquela coisa de quantos infernos esse país
já... Foi isso que eu fiz ali nesse período, início da década de 70, era uma crise econômica ferrada,
sim,
né? Ainda sob regime comunista. Aí eles tentam fazer uma coisa lá com... Acho que aumento de preço, e aí parece que dispara uma série de greves e confrontos, né? Da classe
miséria
trabalhadora, o pessoal invade o Partido Comunista lá e o regime desce de porrada, tem muita violência, muita morte acontecendo na Polônia. Então, se você relacionar isso com o que acontece nesse filme aqui, eu também fiquei assim, com a sensação bem do Alexandre, que o Alexandre descreveu aí. De certa forma, eu acho que esse filme... Eu não estou fazendo uma comparação de qualidade, né? Eu acho que o filme que eu vou falar é bem melhor, mas de certa forma acho que o filme se inspira no Sétimo Selo, de alguma forma, porque se você pensar, também aquela trajetória do personagem do Max von Sydow, ele está passando por uma região ali que tem todo um caos social, né? Por conta da peste negra, e você tem a figura da morte que está sempre acompanhando ele, aqui é o diabo. Né?
Uhum.
Tem sempre o cara pintando de preto que você não sabe de onde ele vem, mas o cara aparece atrás de uma árvore, toma
ele
aqui
é
uma navalha, faz isso aqui, vai para aquela direção, não sei o que. Então tá sempre guiando ele, né? Fazendo ele meio que de marionete. Como no Sétimo Selo ele encontra uma trupe de artistas, né? Só que aqui acontece um troço bem diferente. Todas as mulheres tentam pegar ele lá, né? Ele mata, né, alguns artistas no meio do caminho.
Não só as mulheres, né?
Não só as mulheres.
Só as mulheres.
O dono lá da trupe lá também tenta pegar ele.
Duas vezes.
E ele quase transa com a mãe, então...
Né? Tem uma coisa meio Édipo aí também.
Tem. Mas é um filme que eu me lembrei do Sétimo Selo. Mas repito, eu acho o Sétimo Selo bem superior.
Sim. Isso
não tem dúvida.
Isso que o Alexandre falou é bem uma real, assim, ele usa do momento presente retratando uma coisa que aconteceu no século XVIII, até porque o regime socialista na Polônia, ele vai durar entre 1945 e 1989, né, e no ano em que esse filme é feito, nesses anos em que o filme é feito, realmente consiste num caos gigantesco na Polônia, e o clima é de histeria coletiva mesmo, né. Que é isso que o filme, acho que está mais preocupado em retratar, especialmente na figura do diabo, porque ele tem um corpo físico, mas, sendo a Polônia ortodoxamente católica, ele tenta subverter, ele tenta profanar dentro dessa cultura judaico-cristã, né? Então, a impressão que você tem é que o diabo ele não está só personificado ali num ser humano, numa figura em si, mas ele também tem... Ele adquire uma proporção atmosférica no filme. Se tu for parar pra ver, é sempre dia, no filme todo. Mas ele tem um azul gelado, uma neblina no chão, um negócio assim... estranho. A floresta, as árvores são meio pretas, meio que fazendo sombras nela mesma, assim. É um negócio muito, muito louco. A impressão que dá é de que o diabo tá na violência do filme. E acho que ela se traduz dessa forma. No título, realmente, o diabo, né? E é uma coisa meio que atmosférica, assim, cara. Que é, com certeza, era o clima que se tem, né? Numa guerra, num ambiente caótico, do jeito que era naquele momento. E, assim, ele teve que usar muitas dessas alegorias e símbolos, porque o filme poderia ser censurado. Mesmo assim, o filme foi censurado, foi banido, por razões óbvias. Foi banido, inclusive, do país, que vai levar o diretor a se exilar na França, né? Onde ele vai fazer um outro filme lá em 75, que é o Importante Amar, né?
Dele eu só tinha visto Possessão.
Possessão.
Né? Aquele com a Isabelle Adjani, Sanil, né?
Eu confesso que eu não vi nenhum.
Eu gostei.
Eu gosto bastante também do Possessão.
Mas nessa linha do horror, né?
Do horror, E cara, eu acho que uma coisa que dá pra dizer é que ele é um tipo de horror que faz escola até, né? Hoje a gente tem, inclusive na grande indústria, filmes aí que exploram essa coisa do... Não é um horror muito, muito, muito convencional, essa coisa de, sei lá, que o cinema americano meio que botou uma marca, né? De ter um assassino, uma pessoa que comete crimes. Ele é um horror de uma forma realmente amalgamada, né? Existe um espírito de histeria mesmo, e o horror consiste nisso, né?
É, um horror mais real, né?
É.
Mais ele, psicológico eu, também.
Arrisco dizer até que talvez seja um filme que fez escola. Não, não só esse, mas é muito da filmografia...
Não precisa do sobrenatural, né?
Exatamente. E acho que muito da filmografia dos Lost permeia isso, assim. Esse tipo de horror, né? Me lembrou muito, associei muito aquele filme que eu indiquei pra vocês quando a gente fez a live do Halloween, o Waking Fright.
Eu vi, sabe?
Que é também...
Australiano, né?
É, exatamente. Muito bom, assim. Que tem essa pegada, né? Do cara que vai descendo no... Uma coisa meio dantesca, assim, né? Vai experimentando os níveis ali do inferno, do purgatório.
É isso que eu fiquei com essa sensação também, assim. E aí não sei se é ignorância minha. De que... Porque, assim, o nome do personagem é Jacó, né? Isso não é por acaso. Você tem Jacó, não, você tem um diabo. Então eu fiquei me perguntando se ele não está, de alguma forma, contando uma história de alguma liturgia que eu não conheço, mas que ele está colocando essa história, como a gente falou aí, no século XVIII, né? Porque tem o nome do Jacó, como eu falei, né? Sei lá, tem essas coisas de, né? A relação, foi até ler um pouco essa história do Jacó e tal, mas acho que não tem nada a ver com isso aqui, não tem relação. A religião judaica, o Jacó que a gente vê nesse filme com... O Jacó do judaísmo ali. Mas eu fiquei com a impressão que fosse uma história assim, né? Não sei se tem alguma coisa.
Agora, essa escolha sua, né, de um filme polonês faz a gente lembrar, né, do quão rico é o cinema do leste europeu, né? E a gente fala pouco dele, né? Tem os batidões, né, insensatos, até da Polônia. Todo mundo vai falar do Polanski, todo mundo vai falar do Kieslowski, por exemplo. Há outros diretores aí, né, de renome, né, como o... Eu falei Polanski?
Falou.
Não, eu queria falar do cara do canal lá, o Vajda, né?
Ah, sim.
O Vajda da trilogia lá do canal e Cinza de Diamantes, né?
Isso.
Me socorre aí, Fred. E o outro é o...
Ah, não lembro.
Enfim. Filme que eu até gosto bastante, mas eu não lembrei o nome do filme agora. Mas o da República Tcheca, da Hungria, quanta coisa boa teria pra gente falar, né?
Já apareceu um húngaro aqui, né? No Dicas Triplas aí. Foi eu que indiquei.
Apareceu
também
um húngaro. Ah, é verdade. Você é o rapaz do leste europeu, então. Então podemos esperar um filme tcheco na próxima.
E o
cinema polonês, ele tem uma história antiquíssima, tá? Tinha um cara lá, inventor, que consta que ele inventou uma paradinha lá 2 anos antes, inclusive, dos irmãos Lumière, em 1893.
Olha só.
Um aparelho similar lá dos irmãos Lumière. Então ele tem uma história, mas aí, claro, né, até por conta dos períodos de guerra e tudo, muita coisa se perdeu, e eu acho que a coisa vai se afirmar realmente no pós-guerra.
Ó, o ódio da Geração Canal e
Geração
de Diamantes.
Isso. Eu tava tentando lembrar o nome do primeiro, que é o Geração 55.
Olha, uma coisa que eu acho também primordial nesse filme, que até que acimenta o clima dele, é a trilha sonora, né, cara?
Ah, ia falar isso também, que tem uma música meio dissonante, né, cara?
Isso, ela não,
dissonante. Ela não combina com... Ela é moderna, né?
É moderna, até porque, pô, a gente
tem
tá em 72.
Tem guitarra ali, não tem não?
Tem guitarra com auá, tem... É. Né? E assim, ela tem uma estrutura meio progressiva, experimentalista, assim, né? Ela dá literalmente o tom da loucura, do caos que existe ali, né? E tem umas sequências que parecem sequências de sonho. Na primeira parte do filme, por que que eu digo primeira parte do filme? Porque quando ele vai se deparar, quando ele sai da prisão, ele vai se deparar com o presente de uma vida que ele tinha. E em muitos momentos ele vai gritar de dor, de decepção, de desespero. E a voz dele é muda e toca música, né? Pode ver, ele grita, você não ouve o grito dele.
Música.
Ela, vamos dizer, é anacrônica em relação ao tempo da história, né?
É que nem o Fred falou, ela é moderna. A gente tem bateria, tem umas guitarras cheias de uauá, É bem louco isso aí. Tem umas baterias com um tamborzão que fica uma coisa muito louca, assim. E em vários momentos ela vai dar o tom dessa histeria, assim. Essas sequências que mesmo que quando ele encara, sei lá, o pai morto, ele vai gritar, ele vai... É que ele fica mudo de voz e aí a música aumenta e aquilo... E é engraçado que a música, ela vai sempre chegando num ápice, mas o ápice ele parece que não chega, né? Você é levado pra uma outra sequência. Eu chamo isso de primeira parte porque ele é apresentado esses fatos, esse presente do que a vida dele se tornou, né? E não sei se vocês percebem isso, mas depois ele vai voltar novamente exatamente pros mesmos lugares onde ele foi desde o começo, nessa coisa cíclica, né? Ele volta a encontrar a companhia de teatro, ele volta pra casa onde ele viu a noiva dele pela primeira vez.
Volta pra
irmã, né? A casa incendiada dele. Volta pro bordel. É como se esses personagens fossem primeiro apresentados pra gente, o protagonista confrontasse eles, e depois ele vai fazer de fato a descida ao inferno, né? Vai mergulhar na loucura no segundo ciclo espiral do filme, né? Você vai ver esse personagem novamente, né? E a música vai se intensificando, ela tem uma estrutura meio progressiva, assim. É bem interessante, cara, a trilha sonora desse filme.
É.
E perturbadora.
Também.
Legal. É.
Então, assim, eu acho que E de início eu acho que já falei tudo dele. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podemos...
Não, eu só queria dizer que da mesma maneira que você falou no início, né? Que a sua paga é conhecer novos filmes, acontece o inverso também, né? E já não é a primeira vez em que eu conheci um filme por sua causa.
Pô, massa, bicho.
A gente coleta também, pô.
Claro, legal demais.
Então vamos aos spoilers, senhores.
Bora.
Vamos lá.
Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
Então, spoilers do Nightmare Alley. Beco das Ilusões ou Almas Perdidas. Bom, nesse pedaço a gente pode falar também, né? Não vai deixar de falar, evidentemente, que esse filme teve um remake, agora 2021, feito pelo Guillermo del Toro, com Bradley Cooper, Kate Blanchett...
Descobri isso indo pesquisar sobre o teu filme, cara.
Pois é, esse filme inclusive concorreu ao Oscar de melhor filme em 21.
Tô por fora.
Eu vi o filme, assim, prefiro o original, né?
Eu não cheguei a ver, não.
A primeira adaptação. É um bom filme, mas é daqueles filmes...
Eu gosto do autor.
Cai mesmo no mesmo balaio ali, acho que eu tenho a impressão que daqui a alguns tempos eu não vou lembrar muito do filme. Só que o filme do Del Toro, ele é mais fiel, eu acho, com a história. Eu não li o livro do Gresham, mas eu acho que é mais fiel, pelo menos no final do filme, justamente no final do filme, porque o filme do Del Toro, ele termina ali onde deveria ter terminado o filme do Goldwyn, que é justamente quando o personagem do Tyrone Power, ele naquele desespero, ele encontra um novo circo ali e ele já está já consumido pela bebida, já está, né, já perdeu a mulher, já está na
ruína.
Pindaíba, está na ruína e ele aceita a proposta desse dono do circo, que é justamente ser o geek do circo, né? Ser o selvagem do circo. Aí o cara até fala pra ele, não, vai ser um negócio temporário, né? E aquela figura que tanto intrigava ele no início do filme, como a gente vê, né? E ele chega a perguntar lá pro personagem lá do Pete, né? Que era o marido lá da Joan Blondell, quem é esse cara? Quem é esse geek e tal? Aí ele explica e tal. E você percebe naquela cena que ele fica meio perturbado com aquilo ali, né? Ele fecha o ciclo, como o William falou antes, né? Ele acaba virando geek de um outro circo, né? O filme do Del Toro termina ali e terminaria também o filme do Goldwyn. Só que o Daryl Zanuck, né, resolveu colocar aquele final que a gente tem hoje no filme, que é aquele final de que chega lá a personagem da Molly e descobre ele nesse novo circo, e você tem a impressão que ela agora vai cuidar dele e ele vai se recuperar e vai terminar tudo uma beleza, né? É isso. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar aí sobre esse final.
Não.
Que é o final do livro.
É isso. Ah, é? É fiel, então, nesse ponto.
O livro, o final, né, terminaria ali, justamente naquela frase ali de que ele fala, né, que eu nasci para...
Isso, exato.
Para ser o geek, né? Eu nasci para ser o selvagem. Que é essa fala eu acho que não tá no livro, é um texto do Futterman, né? O roteirista. Mas era para ter terminado ali. Só que o livro termina assim, o livro termina para baixo, termina o cara virando o geek. Não tem
essa história da Molly estar ali no mesmo lugar que ele.
Não, voltar lá e descobrir ele e, não, agora vai estar tudo bem, eu vou te salvar, né? Não tem isso. Isso é coisa...
Acalmar a fera.
Realmente aquilo ali foi terminou de um jeito bem incomum, né?
O produtor tentando salvar ali um filme que ele não gostou.
Salvar na cabeça dele, né? Enfim.
Isso, na cabeça dele. Pra gente poder ficar sem, né? Mas é isso. Vamos então pros spoilers do Semeando a Ilusão. Vamos lá.
Vamos sim. Sempre que eu vou falar dos spoilers, eu lembro de outras coisinhas que eu deixei de falar. Uma coisa curiosa é que esse diretor, o Comentini, ele nasceu na cidade de Saló. Todo mundo já ouviu falar da Saló, por causa do filme do Pasolini, Saló, que foi capital lá da República Socialista Italiana do Mussolini, né, no final da guerra. Instalou lá se mudou de Roma para lá para continuar tentando se salvar no final da guerra. Então, essa cidade maldita de Saló. E outra coisa da produção que eu esqueci de falar é que houve algumas rusgas, né, entre a Bette Davis e o Sord, né? Porque o Sord, ele era um cara estrela, né, da companhia. Ele estava acostumado a ter os filmes escritos para ele. Não é diferente aqui, roteiro escrito pelo roteirista de confiança dele e tal. E, pô, você tem a Bette Davis no set, você não vai conseguir dominar a coisa, né? Então ele ficava o tempo todo tentando sobrepujar. Como ele sabia que o filme ia ser dublado, em alguns momentos em que a fala era da Bette Davis, ele ficava mexendo o lábio para que depois ele convencesse o diretor a botar uma fala ali por cima da fala dela. Enfim, ela percebia e ficava pé da vida e reclamava. E ele botava os famosos cacos, né, as improvisações, falava uma palavra que não estava no roteiro e ela ficava doida e reclamava e parava o take para reclamar. Ela chegou a apelidá-lo de Alberto Sordide. Enfim, ele se recusava a falar inglês, né? E ele sabia arranhar um inglêsinho lá, mas ele se recusava a falar inglês no set, só para deixar ela mais danada. E esses estrelismos. Bom, mas o final do filme, o que vai acontecer? Aquilo, né? Que eles só perdem, apesar de estarem sempre na expectativa da sorte grande. E no final, quando a véia e o seu mordomo / chofer / ex-amante vão já pegar o voo para ir embora, eles vão até o aeroporto para se despedir. A menina leva lá uns docinhos, né, uns biscoitos que ela fez para a velha, um sinal de boa vontade e tal, mas que a gente sabe que não é, né? Porque a gente já viu que ela fez mais cedo, ela comprou veneno para rato.
Fica evidente ali quando ela compra aquele veneno que tu já...
Então ela vai tentar. E o interessante é que lá no aeroporto eles ainda fazem uma última mão lá de jogo, né? Pra
perder tudo de vez, ficar devendo o agiota lá, sei lá.
Isso, exatamente.
E agonia ainda isso aí, cara.
Perdem. E aí a menina entrega lá as flores e a caixinha de biscoitos e tal. Ou bolachas, né? Se você é de Santa Catarina, do Sul, de São Paulo. E aí a gente já sabe ali que é a única tentativa de vingança, né? A gente nem sabe se vai dar certo, se ela vai comer efetivamente.
Vai comer o Joseph Cotton.
Mas enfim, ela tá lutando a guerra, né? De verdade, contra o inimigo simbolizado pelo filme. Lembrar que o Comentini, assim como vários outros diretores de cinema italiano, ele era comunista, ele era filiado a partido mesmo, e ele, enfim, esse filme, mas ele, muitos deles, os mais inteligentes, os que me agradam mais como diretor, eles não tratam disso de uma maneira direta, né, fazendo filmes
panfletários,
declaradamente panfletários, políticos, panfletários, de uma maneira sutil, como aqui, né, como aqui em que você tem aquela luta, né, o povo que tem aquela coisa, aquela emoção, a flor da pele, aquela torcida lá do pessoal, que até nas horas lá, daquelas cenas, até incomoda, né? Porque eles só falam gritando. Contra aquela frieza, aquela coisa, aquela tranquilidade, quem sabe que cedo ou tarde vai ganhar mais, né? Então, esse filme é sobre isso, é um filme bem político.
Filmaço.
Era isso.
Legal.
Eu queria pra dizer, vamos para os spoilers do...
O Diabo.
Diabo.
Diabelo. Então, como eu falei antes, o Diabo tá amalgamado na atmosfera do filme, mas ele também tem uma personificação física, né? E durante o filme tu percebe que esse cara é meio onipresente, cada vez que rola um clímax profano, um assassinato, uma coisa, esse cara sempre aparece, dá as dicas dele, dá as conclusões dele. E quando chega no final a cena que corrobora com a ideia de que o filme dos Lawski é um protesto com o que está acontecendo na Polônia socialista do início dos anos 70, né? Porque ele se revela alguém que está a serviço de algum tipo de investigação conspiracionista, né? Ele leva lá pro... No final ele encontra uma pessoa e quando ele entrega lá um papel onde supostamente ele quer entregar, fazer uma delação de nomes que ajudaram o tal do Jacó nessa conspiração, né? A tentar contra a vida do rei.
Pois é, isso é curioso, porque ele vai no Jacó, ele colhe lá a assinatura dele e o Jacó até pergunta para o diabo lá, né? Para essa figura que seria o diabo. Mas por que que você quer que eu assine? Você já sabe os nomes. Aí ele fala algo do tipo, mas se não tiver assinado, não existe. Né?
É o pacto, né?
Exatamente. Aí quando ele vai entregar esse papel para essa pessoa que você falou aí, esse governante, esse... não sei se ele é um oficial do governo, ele não sei o que que ele é. Mas ele vira pro diabo e ele fala algo que me confunde, porque ele fala o seguinte... muito bem, você... algo nessa linha, você conseguiu fazer com que ele achasse que você estava atrás da alma dele.
Uhum.
Né?
Uhum.
Porque, afinal de contas, a ideia do diabo é essa, né?
A ideia do diabo é essa.
Você tenta o seu objeto ali de forma que ele venda a sua alma. Uhum. Você depois vai coletar a alma dele pra botar ela na sua coleção, no inferno. Mas aí o cara fala isso para o diabo. Não, você convenceu ele que você estava atrás da alma dele, né? Convenceu os outros que você estava atrás da alma dele, mas você queria o nome das pessoas.
Os nomes. Né? E acho que isso aí corrobora bem com essa ideia de protesto, né? Porque ele coloca mais uma vez esse servidor burocrata como uma ramificação do diabo, né? Vai destruir a vida desse cara, assim. Como o próprio sistema tem feito. Enfim, fica bem claro que é uma crítica aí, né? Do diretor, fica bem claro.
Mas o desenrolar disso, porque não termina aí, né?
Não termina aí.
Depois,
essa é uma parte.
Quem é? É a irmã dele, não é isso?
A freira?
A freira.
Que eu esqueci de falar antes, mas essa freira acompanha ele o tempo todo.
A freira sai lá do convento, porque o diabo pede pra ele voltar pra casa, mas tem que ser acompanhado com ela, com a freira lá.
Isso.
Essa freira, ela meio que fica pelo meio do caminho, mas de vez em quando ele a visita lá, né? Eles se encontram, uhum. O Jacó encontra a freira. Mas no final, o diabo estupra a freira... Não é isso? A freira
exatamente.
Castra o diabo.
Isso.
E ele vira um lobo.
Ele morre.
Ele morre e como
sessão da tarde.
Um lobo.
E ele vira uma... Ele realmente a figura do cão, né?
É o cão. Exatamente. O diabo mesmo.
Eu acho que esse filme é o Fausto do Zulawski, né? Porque o Mephistófeles que faz o...
Não, sério. Como é que esse filme vai passar... para um grande público por muito tempo fazer sucesso. É
cinema de arte.
Né?
Ainda mais numa Polônia super católica, né, cara? Tanto que essa a freira que acompanha ele aí, ela fica com umas expressões orgasmáticas o filme inteiro. Né? Então, assim, ele tá cutucando numa ferida mesmo. Ele quer profanar o que o Estado considera sagrado ali naquele período, né? Ele tá querendo fazer isso mesmo. E... até inclusive quando ele vai retratar essa figura do diabo a serviço do sistema, Ele tem até uma... Ele não tem aquela opulência fidalga que o Mephistófeles do Fausto tem, do Goethe tem, né? O Mephistófeles do Goethe, ele é uma figura... tem uma opulência, uma aparência de fidalgo, um cara super classudo, assim. Esse não. Ele é meio afoito, meio desesperado, respiração pesada, aquele cara meio que anda tropeçando, que, né? É engraçado isso, assim. Eu acho curioso isso. Enfim, quando esse cara perde sangue lá e morre, a freira chega perto dele, ele virou a figura de um cão preto, né?
É.
E aí é quando o filme acaba, realmente. Mas eu acho que isso simboliza a vitória, né? Do bem contra o mal e... Uhum. Enfim, teve esse fim aí. Eu não sei nem se é um filme de spoiler, né? Ele é mais uma experiência mesmo, assim.
É.
Mas, enfim, eu acho que é um filme bem... Acho que é um filme bem interessante, assim, cara. Acho que é um filme... Eu revi alguns anos atrás e quis trazer pra vocês aqui. Acho que acabei revendo de novo. E foi legal rever, assim. Acho que cada vez que eu revejo, as ideias assentam mais, assim.
Sim. Uhum. Os três filmes foram ótimas dicas, filmes bem pra cima, né, pra alegrar o dia de vocês.
Filmes bem otimistas.
Bem otimistas.
É, o cara for fazer uma maratona, ver os três num dia, o cara chora, velho.
O cara cai no álcool, perde todo o dinheiro no jogo.
A véia morre envenenada.
E é dilacerado pelo demônio.
E no final tem o demônio estuprando a freira virando o cão.
Só coisa leve.
Só coisa leve, tranquilona pra você.
Boas recomendações do PFC aí, gente.
Isso. Começamos bem o ano.
Começamos pra cima o ano, né? E de novo, né? Um filme noir aí, a gente... Lembra que a gente teve essa ideia de pontuar aí ao longo do ano com mais filmes noir, né? A gente até brincou que seria o ano do noir no PFC. É claro que não vai ser só isso, mas segundo episódio já tem o segundo noir aí aparecendo. E outros dois grandes filmes também. Certo? Então valeu, Alexandre. Vamos nessa.
Tá certo, vamos nessa. Próximo episódio é o...
Não
pai
sei.
E filha.
Opa, pai e filha.
Maravilha, hein?
Do Ozu.
Filmaço.
Outro clima.
Vamos estar aí com o Hugo Harris.
Hugo Harris.
Legal.
Em companhia do Cinefilia Companhia, certo?
Isso aí.
Então, valeu, William.
Que isso, obrigado. Eu que agradeço, né, bicho?
Valeu, William.
Oitavo dia na área. Visitem o perfil do Instagram do William.
Isso aí.
Abraço.
Isso aqui vai em janeiro, né?
Isso vai em janeiro.
Ah, eu já ia dizer que tem playlist de Natal, mas tudo bem.
Já passou.
Falou,
William. Valeu.
Valeu,
cara.
Abraço!